novidade aí, produzida aí pelo grupo Ueba, né? O Sótão da Flor Leituras, que é uma série especial aí feita pela Flor, que é aquela personagem da atriz Aline Zilli, atual secretária municipal de cultura de Caxias do Sul, feita na parceria com o Jonas Piccoli, que está na linha para conversar com a gente.
Boa tarde, Jonas, tudo bem?
Boa tarde, feliz ano novo para todo mundo.
Feliz ano novo. Precisa, e o Grupo Ueba já dá um feliz ano novo presenteando a galera com uma série de fábulas e leituras do Sótão da Flor Leituras. Que série é essa? Conta pra gente aí, Jonas. Estreou no sábado, é isso?
Isso. Começou o primeiro episódio, então, no sábado, né? O Sótão da Flor foi um projeto que a gente começou a fazer na época da pandemia, que ainda estamos em pandemia, uh-huh, de passagem.
Sim.
Né? Pra, literalmente, pra gente não enlouquecer, uh-huh, pra fazer alguma coisa, né? Mas, e o projeto foi crescendo, e aí a gente viu o potencial do personagem, da personagem da Flor, né?
Uh-huh.
E aí a gente fez um projeto específico pra contar a literatura infantil, como ela surgiu e até os dias de hoje. Então são 6 episódios, a gente começa pelo controverso Esopo, né, que é atribuído às fábulas de Esopo, e vem até o Monteiro Lobato e os autores fabulistas brasileiros. Assim.
Bacana.
Então é um projeto muito bacana, que a gente notou que também faz falta, né, na internet, na pesquisa fácil, assim, a gente acabou não encontrando muito material sobre o assunto, então a gente pensou, bom, tá aí o momento de falar e brincar, e levar um pouco de instrução sobre, né? Daquele jeito da Flor, que ela é uma personagem muito maluca, contando história do seu jeito,
uhum,
e tudo acontece naquele sótão mágico, né?
Sim. Bacana. Pois é, Jonas, eu queria te perguntar justamente para que você detalhe, né? Como que essas histórias são contadas? Porque a gente sabe que até para entreter a galerinha, hoje em dia, precisar fazer um todo um auê, né?
Para o pessoal ficar ali, né?
Exato. Então, como acontece?
É, a gente tenta não fazer banheira de Nutella, nem nesse tipo de coisa. Mas a proposta dos episódios, né, é contar duas coisas, assim, a história do autor e uma história dele. Né? Então, a história, quando ela é contada, a gente fez uma parceria daí também com o Fred Varela, o cartunista.
Sim.
E ele daí desenhou os personagens, então ela é contada meio como se fosse um stop motion, assim, surge os personagens enquanto ela está contando, né? Mas antes ela cita quem está assistindo, dizendo, ah, quem foi Esopo? Porque, né, porque a gente encontrou nas pesquisas que o Esopo pode ter vindo da Etiópia. Todo mundo diz que ele é grego, mas tem muita gente que diz que Esopo quer dizer vindo da Etiópia,
uhum,
né? E tem tudo a ver com as histórias dele, porque os africanos, eles têm esse costume há milhares de anos de contar histórias, né? Aquela oralidade dos contos africanos.
Sim.
Tem muito mais a ver com as fábulas de Esopo, né?
Exato.
Então a gente abre esse link, claro que não existe comprovações de nada, assim como ele não é grego, de fato, pode ser também.
Claro.
Mas as pesquisas históricas apontam, né? Então a gente já levanta essa bandeira. E depois a gente conta a história da tartaruga e da lebre, né? Que é uma das histórias conhecidíssimas da nossa infância.
Sim.
Né? E daí usa os desenhos intercortados, assim, que o Fred fez tão magistralmente. E também a música tema, quem fez da série, foi a Aline Luz, do grupo musical Dó Ré Mi, era uma vez, que ficou muito bacana também.
Uhum.
Um som meio metal aí pra galera.
Que bacana. Jonas, e Aline Zilli atuando aí, talvez esse seja o trabalho que mais recente dela antes de assumir a secretaria, né? Que eu acho que a gente vai sofrer com a ausência dela nos palcos por algum tempo, né?
Olha, eu digo que o grupo Eba emprestou a Aline com muita dor no coração para a cidade, assim, né?
Um empréstimo valoroso, inclusive, né?
É, mas é um momento, né? Quebrando um pouco o assunto, é um momento de a Aline sentar do outro lado da mesa também e tentar ajudar da sua forma, né?
Uhum.
A gente achou bem. Mas voltando, né? Não vamos falar de coisas
vamos
tristes para o grupo Eba. Uhum. Mas felizes para a cultura de Caxias do Sul.
Sim.
Sim. A Aline falou que quando ela estava gravando a Flor, né? Alguns episódios ela se emocionava, assim, tipo. Ah, porque é o que ela gosta de fazer, né?
Claro,
é o métier dela.
Sim.
Mas a gente sabe que é temporário também.
Sim, sim. O Jonas, como é que é a sistemática? Estreou um primeiro episódio no sábado, e qual é a periodicidade? Isso. Como é que vocês pretendem lançar esses episódios no canal do YouTube?
Todo sábado até fevereiro.
Ah, perfeito.
Aí o próximo agora é do La Fontaine, que bebeu no Esopo, né? Então, as fábulas de La Fontaine, na verdade, é um grande compilado de Esopo, né? É um grande compilado da cultura. Sim, e Charles Perrault também é um grande compilado de La Fontaine. Então, a gente vê que o ser humano, às vezes, é bem pouco criativo, mas...
Pois é.
Vai se reinventando.
Tá. Mas criatividade com vocês é que não falta, né? Quais são as tuas intervenções aí nos episódios?
Eu sou o contra-regra, o Zezão, o faz-tudo, né? Então, por exemplo, é um homem das cavernas. Aparece lá o Jonas de Homem das Cavernas. É, o próximo episódio, vou dar um spoiler, assim, a história do leão e do ratinho. O ratinho eu não consegui fazer, mas...
O leão, né?
Então tem essas aparições, assim.
Certo.
Bacana.
Certo.
E eu que faço o roteiro, né? Faço o roteiro e a direção dos episódios, né?
Bacana.
Então a gente já tá com 2 horas e meia de programação no Sótão da Flor. De vários episódios que a gente foi fazendo também durante, daí esse é a série Leituras, que é específico desse projeto aí que foi contemplado pela lei do Estado, né?
Uhum. E quais são as parcerias para esse projeto acontecer?
Cara, fora aquela cambada de gente que, né, que tá sempre envolvida, que tu vê só a flor lá, mas tu vê uma gama de gente, né?
Uhum.
Tem os parceiros, né, que é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, que através do Fundo Pro Cultura. E é a Vinox e a Central de Rações, que são os nossos grandes parceirões, assim, que nos ajudaram nesse projeto. Mas daí a gente tem, assim, o pessoal da Cris Marqueto, produtora, bom, tem até o pessoal, tem gente teatrando, Jânio Nunes, entra uma galerona, assim, que nos dá uma mão, que na arte não faz nada sozinho, né? A gente cria, mas o bom é que se espalha.
Com certeza. E falando em criação... Como é que está a criação para esse semestre aí? Como é que vocês pretendem desafiar a pandemia? De que forma o EBA vai estar em cena nesse semestre?
Então, cara, a gente está assim, né? Louco para que todo mundo se vacine logo para poder voltar a frequentar o Moinho da Cascata.
Sim.
Né? Que a gente está aqui, fomos contemplados, né? Num projeto também de equipar o Moinho. Isso é muito bacana. Então, o Moinho vai estar...
É verdade, né? Vocês estavam naquela segunda ou terceira chamada, né?
Nós tava no primeiro suplente, tu pensa agonia.
Deu na trave.
Dia 31 de dezembro veio a notícia que a gente foi, então assim, pá!
Que festa, né?
Né, tu pensa acessar aquela lista umas 79 vezes por dia, assim, não, não que eu pense em bobagem, mas bem que alguém podia ter morrido antes, não, brincadeira. Mas não, a gente foi contemplado, e que bom que não foi porque alguém desistiu, foi porque sobrou dinheiro ali daquela rubrica, né?
Claro.
Então
claro.
Acabou contemplando a gente mais 10 projetos, então a gente ficou muito feliz.
Uhum.
Então, a gente tá comprando material assim, já pensando assim, cara, que passe logo essa pandemia, né? Esse é o grande projeto, né? E também, sim, nós vamos estrear um espetáculo novo da UEBA de rua, que já tá escrito, era para ter estreado ano passado, tem mais 2 livros a ser lançados esse ano. Então, assim, a gente adiou aquele ano para esse ano esperar voltar com tudo, né?
Olha, que interessante, vocês vão voltar para a rua. Bem estratégico nesse momento,
sim.
Né?
Tanto que uma das aquisições desses materiais aí que a gente foi contemplado é uma tela gigante inflável de cinema.
Olha, que barato.
Então, para poder estar levando, né? E quem sabe o distanciamento que seja, então, se não for possível, né, todo mundo voltado uma vez só, mas então a gente pensou, bom, vamos botar um cinema de rua aqui na frente do moinho, vamos fazer coisas, né?
Uhum.
Sem dúvidas. Aí adaptando, né, na forma que dá nesse primeiro momento, para que o quanto antes o pessoal, né, possa voltar e ocupar também espaço tão valoroso.
Todos nós queremos.
É, a gente está brincando que o pessoal sempre diz que artista é vagabundo, né, então a gente quer voltar a vagabundear, né, porque a gente está trabalhando demais antes da pandemia.
Todo mundo se reinventando. E, Jonas, eu queria te perguntar também, você como um escritor, né, e que tem justamente aí também o público infanto-juvenil como público-alvo, digamos assim, qual que é a importância justamente de estimular essa galerinha à leitura, né, e nessas diferentes formas, como é também esse projeto do Sótão da Flor Leituras?
Tu sabe que uma das premissas disso, né, até a minha especialização é em literatura, né, infanto-juvenil, né, eu acho que por ali começa a destruir o analfabetismo funcional, né.
Certamente.
Quando a pessoa pega o gosto pela leitura, pelo gosto da história, e acima de tudo sabe que a história ele não está vendo agora, é uma história que às vezes pode ter milhares de anos, tu começa a ter uma noção de mundo muito mais evoluída, né?
Uhum.
Saber que aquela história que teu pai conta, uma história contada desde lá da Idade Média, e daí tu vai descobrir mais outras histórias, acho que assim, a descoberta né, na infância, a descoberta da leitura é fundamental para uma civilização evoluída. Sabe? Eu levanto muito essa bandeira e defendo muito, porque te ensina a sonhar, te ensina a crescer, te dá lições de vida que só tu tem, né? Porque a leitura também é uma arte individual, né?
Uhum.
Eu brinco muito que o livro só existe se o leitor abre ele, assim como as lições e o que o leitor aprende ou o que fica de resíduo no leitor é também totalmente individual. Então, essa experiência é extremamente necessária, né? A gente está num mundo que a gente lê muito hoje, mas pouco se aprende, né? As pessoas leem muito mensais e tal. Mas, imagina, eu acho que leem mais do que liam antigamente, mas também não estão lendo coisas de qualidade. Uhum. E voltar para a literatura, voltar lá para os clássicos, para depois tu começar a evoluir e partir daí para novas literaturas, acho isso fantástico. É o que a gente tenta, né? Eu, pelo menos, minha trilha pessoal é essa.
Perfeito. Maravilha, Jonas Piccoli, do Grupo Ueba, falando da série de leituras do Sótão da Flor, no canal do YouTube, youtube.com/Sótão da Flor, é isso?
Esse mesmo.
Perfeito, estreou um primeiro episódio no sábado, e sábado que vem tem mais novidades. Fica aí o convite pra galera, né?
E vão lá, assistam, critiquem, que a gente apaga as mensagens de crítica, mas pode receber, elogiem. Mas, por favor, assistam e, bem, compartilhem, porque precisa muito, né? Nessa questão digital, a gente precisa convencer o algoritmo que a gente é legal.
É verdade, isso aí. E vocês são legais, realmente são legais.
Fala isso pro algoritmo, Carlinhos, por favor. Tem que ligar, diz aí.
Vamos fazendo a força. Obrigada, viu, Jonas?
Obrigado, Jonas.
Valeu pelo espaço aí, pessoal. Vai, bom trabalho para vocês.
Obrigado, pra vocês um abraço, também. Bom trabalho também.
Abração.
Tchau, tchau.